Então começar os nossos trabalhos. Só uma nota prévia. Hoje de manhã tivemos na condecoração do CIEN que foi que cessa a funções. Quando eu digo que estivemos, estive eu, esteve o deputado Miguel Medeiros, a Miguel Medeiros, esteve o deputado João Rebelo e o deputado Miranda Calha. Amanhã há a posse do novo CIENCFA às 6 e às 5 e às 6 do CIEMA. Eu julgo que não há convites do protocolo de Estado, é uma cerimónia aberta e, portanto, estão informados os seus deputados, quem quiser comparecer está informado, não há convites, portanto, tanto quanto eu sei, é uma cerimónia aberta. Em Belém, amanhã em Belém às 5 e às 6. O novo CIEMA, não sei quem é.
É o vice-CIEMA,
o atual vice-CIEMA. Portanto, está dada esta informação que eu acho que era importante também os senhores deputados puderem estar presentes, marcarem a sua presença nestas cerimónias. Foram aprovados. Também queria dizer aos senhores deputados que enderecei ao senhor CIENCFA que cessa funções um convite para almoçar connosco aqui na Assembleia oportunamente, quando ele tiver, enfim, disponibilidade. Vamos então à nossa ordem de trabalhos. O ponto 1 é a aprovação das atas 113, 114 e 115. Pergunto se há alguma questão relativamente às atas que merece algum reparo dos senhores deputados. Posso considerá-las aprovadas e também, se houver alguma questão, estamos sempre a tempo de poder corrigir. Ponto número 2. Agora sim, vamos iniciar este relatório para o relatório sobre a comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê das Regiões, reforçar a gestão de catástrofe da União Europeia, e o deputado relator é o senhor deputado Ascensio Simões, a quem eu passo a palavra e desde já agradeço não só o relatório, mas também a circunstância de ter manifestado compreensão dos adiamentos que foram promovidos da discussão e aprovação do seu relatório. Muito obrigado, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando se chega a uma determinada idade, uma pessoa já só faz coisas desnecessárias. E este relatório é uma coisa absolutamente desnecessária. Mas é uma das áreas que ainda me dá gozo acompanhar e me dá interesse em pensar no sentido de lermos as políticas europeias e também as políticas de cada um dos países. Esta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, que visa reforçar a gestão das catástrofes, assume quatro linhas determinantes de ação por parte da Comissão. A primeira linha é a demonstração da falência dos sistemas existentes na União Europeia. O sistema de gestão de catástrofes está agregado na União Europeia a um universo do ambiental, e esse universo ambiental não tem nem competências nem leitura, sob o ponto de vista doutrinário e sob o ponto de vista das circunstâncias em que ocorrem as catástrofes na Europa e no mundo. E, portanto, ao longo dos últimos 30 anos, direi que as ocorrências vão se seguindo e a União Europeia vai cristalizando naquilo que é o que devia ser a sua própria ação. Ora, aqui a União Europeia e a Comissão vem demonstrar que as inovações desenvolvidas na década de 80 e depois na década de 90 não atingiram os seus objetivos, e isso é bom de ver, ou seja, o meu meia-culpa é bom de ver, mas importa desenvolver um conjunto de leituras da situação que apontem também para novas políticas. A segunda questão tem a ver com o ponto de ignição desta iniciativa. O ponto de ignição desta iniciativa foi o momento trágico que Portugal viveu no verão passado e que levou a União Europeia a constatar que os meios existentes na Europa podem ser insuficientes, a minha perspectiva é que podem não ser insuficientes, mas a constatar que há uma incapacidade prática de agilizar esses meios para uma resposta perante as solicitações de cada um dos membros. E, nessa circunstância, a União Europeia indica que quer as soluções para a ativação dos meios, quer a gestão dos meios, quer o suporte das despesas dos meios, quer a formação dos agentes que intervêm em cada um dos teatros de operações, é inadequada perante as circunstâncias. O terceiro elemento deste relatório é o elemento doutrinário, ou seja, a Comissão indica que a União Europeia não desenvolveu, e os serviços da União Europeia não desenvolveram uma doutrina própria que pudesse ser assumida por cada um dos países, por cada um dos Estados. E as doutrinas de cada um dos Estados são diferentes e até as estruturas de resposta de cada um dos Estados são diferentes perante as circunstâncias. E, portanto, nós temos, em muitas circunstâncias, verificámos, por exemplo, mais recentemente, nos sismos de Itália e nos incêndios em Portugal, uma dificuldade de agilizar os mecanismos numa perspectiva dos interesses dos países perante os interesses de outros países para fazerem face a uma situação que importa resolver rapidamente. Portanto, aqui, neste relatório, a União Europeia também identifica essa circunstância de não haver um mecanismo ativo que permita resolver rapidamente o problema. O último elemento é o elemento dos meios. A Comissão indica que os meios que possam existir, na sua perspectiva, contrariando até relatórios internos à própria Comissão, mas, na sua perspectiva, os meios existentes não são suficientes para fazerem face a determinado tipo de riscos. É bom que a Comissão tenha esta perspectiva numa leitura meramente portuguesa, meramente nacional, porque se a Comissão tiver esta leitura, dá-nos a possibilidade a Portugal, através de um financiamento autónomo que não venha a sobrecarregar os outros acordos de financiamento, designadamente os que advêm dos quadros comunitários de apoio, para nós podermos comprar, ou para podermos adquirir, para podermos contratar novos meios, designadamente meios aéreos para o combate a incêndios. Portanto, por esta via, nós podemos encontrar uma solução para a aquisição, por exemplo, de Canadairs, ou para um reforço de meios tecnológicos para a ação concreta no âmbito das catástrofes. Esta é a linha da comunicação da Comissão, que na minha perspectiva é francamente insuficiente. Ou seja, eu faço depois, desenvolvo a minha opinião pessoal sobre estas matérias e acho que há aqui uma dificuldade enorme da Comissão Europeia de articular os diversos sistemas, também ela, para fazer face àquilo que são novas realidades das catástrofes e novas realidades dos riscos que hoje se apresentam aos países. Na minha perspectiva, me fazia sentido que quando nós estamos a discutir as políticas de segurança e as políticas de defesa comum, que nós tivéssemos uma leitura integrada dos sistemas, de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo das circunstâncias, que fosse defesa, segurança e proteção civil, ou proteção civil, segurança e defesa numa perspectiva integrada. Nós precisamos de assumir cada vez mais que os meios à disposição dos países e a integração dos meios dos países numa estrutura europeia para fazer face às respostas devem ter uma ligação entre estes mesmos universos. Proteção civil, ou se quisermos mais atrás, proteção e socorro, proteção civil, segurança e defesa. E é aqui que falta, ou seja, nós estamos em cada um dos universos a desenvolver políticas, a avançar, até a determinar investimentos garantidos de cada um dos países, até estruturar forças de resposta, até preparar universos de comando e controle, até termos leituras designadamente de identificação desses mesmos riscos, mas não estamos a integrá-las numa política que tenha um chapéu comum, que tenha uma visão comum, que tenha uma capacidade de resposta comum. É importante que os meios que os países possam adquirir sejam meios de dupla utilização e esses meios possam ter, como esperamos que em Portugal venha a acontecer, respostas no âmbito da proteção civil e respostas no âmbito da segurança e respostas no âmbito da defesa. Porque se nós olharmos para as questões da segurança, nós temos muitos universos onde os meios aéreos podem ser utilizados, não só na proteção civil, na segurança, mas também na defesa. E este é o meu quadro e cenário global da determinação de uma ação que a União Europeia devia seguir, de integração destes três sistemas, com políticas destinadas ao financiamento e políticas destinadas aos meios, e principalmente políticas destinadas à doutrina que agregasse os países, e também a centros de resposta que precisam de ser mais afirmados e que tenham uma prontidão diferente daquela que têm tido. Portanto, não querendo amassar mais os senhores deputados, esta é a minha apreciação sobre o relatório. A primeira parte da minha intervenção foi especialmente sobre a comunicação, a segunda parte é mais sobre a minha opinião pessoal relativamente àquilo que a União Europeia nos propõe neste mesmo universo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e da nossa parte, o Grupo Parlamentar do PSD, saudar o relator, não tanto pelo relatório em si, enfim, embora seja da praxe, mas pelo pensamento que deu no final do relatório e também que aqui nos transmitiu e que, de alguma maneira, algum ceticismo que nós também partilhamos, não só nesta matéria, mas em termos daquilo que é, eu diria, o interesse comum dos países, da União, os Estados-membros da União Europeia, que deveria estar no oposto daquela que é aquela acessão do John Dulles, quando dizia que os países não têm amigos, têm interesses, portanto aqui deveria haver uma espécie de um interesse comum, seja na matéria de proteção civil, seja em matéria de segurança e defesa, seja em matéria de negócios estrangeiros, até para que a Europa fizesse um pouco o contraponto a alguma extravagância da nova administração americana. E, portanto, nesse sentido, votaremos favoravelmente o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra também para saudar o relator e o conteúdo do seu relatório. É evidente que uma das primeiras, e esta reflexão é importante, e não posso deixar também de assinalar o facto de, olhando para a representação do Partido Socialista nesta comissão, tanto quanto eu percebo, temos três ex-responsáveis desta área da proteção civil e um presidente de Câmara, um ex-presidente de Câmara que também teve, penso, salvo erro, este pelouro, ou se não teve, teve pelo menos as responsabilidades enquanto presidente de Câmara na área de proteção civil. E, portanto, esta é uma matéria que, sendo uma matéria que habitualmente é tratada até no que diz respeito à matéria da proteção civil no âmbito da primeira comissão, porque é a comissão que acompanha à atividade do Ministério da Administração Interna, na qual nós sabemos que, desde sempre, que a Comissão de Defesa também tem uma preocupação enquanto comissão que acompanha aquilo que é a segurança no seu sentido lato e a defesa no seu sentido lato, num conceito de defesa mais abrangente. Eu compreendo que tenha uma visão com algum ceticismo, algumas dúvidas quanto àquilo que é o caminho que pode ser feito, pode ser trilhado no âmbito da União Europeia em torno deste tema. Nós sabemos que os riscos são diferentes e a percepção desses mesmos riscos são diferentes de Estado para Estado, embora pertençam à mesma União. Sabemos que provavelmente, e eu não sou um especialista na área da proteção civil, mas como há aqui quem seja, evidentemente que nós não teremos o mesmo tipo de riscos que os países, em matéria de incêndios, que os países do norte da Europa terão. Agora, não posso também deixar de ter aqui alguma dose de cautela e de enunciar quando falamos neste mesmo relatório, porque é evidente que nós próprios estamos a fazer aquilo que é importante que seja feito e que é um diagnóstico do que sucedeu. E temos, aliás, mais um relatório que, salvo erro, vai ser entregue no dia 19, relativo aos trágicos incêndios de 15 de outubro. E, portanto, temos esse prazo. E quando fazemos a análise desses temas, também temos que ser, se calhar, um pouco autocríticos quanto àquilo que são as nossas próprias falhas enquanto Estado, não querendo com isso dizer que não devemos também ser exigentes com aquilo que são os apoios que podemos ter no âmbito da União Europeia. Mas é óbvio que primeiro também temos que saber fazer trabalho de casa, e esse trabalho de casa ainda está neste momento a ser estudado. Compreendo e estamos de acordo que a dupla utilização de meios é importante, e aí a participação da nossa Comissão e da Defesa tem um papel muito importante. Agora, é evidente que em termos da doutrina e em termos daquilo que pode ser uma doutrina comum europeia, se os próprios Estados nesta altura ainda têm as suas insuficiências na análise daquilo que tem que evoluir face aos riscos que têm no seu território, exigir da União Europeia aquilo que nem nos Estados neste momento estará suficientemente sólido, pode ser termos ambição a mais. E daí que, compreendendo o teor e saudando, evidentemente, o esforço que foi feito pelo deputado relator no sentido de conduzir no sentido da formulação de princípios em torno dessa mesma doutrina, eu sou um pouco mais conservador e mais prudente e não teria uma expectativa tão alta em relação àquilo que poderíamos esperar do âmbito da União Europeia face ao atual estado da arte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, pedindo desculpa pelo atraso em virtude de ter estado noutra comissão e em especial ao colega relator por não ter ouvido a sua exposição. De qualquer modo, o Bloco de Esquerda efetivamente comunga de muitas das preocupações suscitadas, portanto, na comunicação, na Comissão Parlamentar Europeu, ao Conselho, ao Comitê das Regiões e do qual o Sr. Deputado fez o parecer, também agradecer o parecer feito efetivamente sobre a mesma matéria. De qualquer modo, nós manifestamos também, pronto, suscitamos algumas dúvidas na questão da proteção civil neste âmbito, tendo em conta que poderá, não sabemos, mas poderá haver uma tendência de militarizar a proteção civil. Colocar proteção civil no âmbito da defesa é sempre muito complicado, ou dar uma tonalidade, um reforço nesse âmbito é sempre muito complicado e muito perigoso. Por esse facto, o Bloco de Esquerda, enfim, tendo em conta algumas dúvidas que toda esta comunicação nos suscita, não o parecer em si, portanto, optamos pela abstenção aqui neste ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Miguel, me deixo.
Bom, falar em causa própria é sempre mais difícil. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas, enfim, em primeiro lugar, manifestar a satisfação e o orgulho do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo trabalho feito pelo nosso deputado e colega Simões, que de facto tem reflexão, é uma pessoa que tem um curso e um currículo que dispensa apresentações neste domínio, e dizer que partilhamos também, enfim, subscrevemos integralmente aquilo que foi dito aqui pelo nosso colega Ascenso Simões e, sobretudo, sinalizar aqui uma questão, talvez um bocadinho em contraponto àquilo que nos deixou o deputado António Carlos Monteiro. Uma coisa é, de facto, os países terem que arrumar a sua casa e isso é muito importante para que estejam todos com a serenidade necessária para, a seguir, depois definirem em conjunto o que é que querem fazer. Mas, por outro lado, a União Europeia, e a Comissão Europeia em particular, existe para propor, para fazer, para sugerir e para criar e para ir criando em cada momento os consensos e aquilo que eu chamaria os mínimos denominadores comuns, mas que isso se faça sempre a subir, não é? Sempre subindo um degrau para um nível maior de integração, e quando eu digo de integração aqui, não é de integração necessariamente entre, mas de integração entre os países, nos mecanismos de cooperação, e a cooperação exige alguma integração. Quando eu digo integração, não quero dizer que seja submissão de ninguém a ninguém, neste caso, mas sim articulação, coordenação e sobretudo, rapidez na mobilização e meios nas dimensões necessárias, porque o problema dos incêndios não é um problema nem só de Portugal, nem é um problema dos últimos 2 ou 3 anos, não é? É um problema que já tem muitas dezenas de anos na nossa região mediterrânica, aliás é endémico, não é uma questão do nosso território, e portanto a União tinha um bocadinho mais de obrigação e nesse sentido penso que não se trata de ser conservador ou não ser conservador, trata-se de ser um bocadinho mais exigente com aquilo que se espera. Enfim, o deputado Ascensivo referiu aqui uma coisa que todos nós já vimos, que sabemos, que na União Europeia esta matéria é tratada em sede, digamos, quase de uma política ambiental. É um bocado uma tradição que alguns países anglo-saxónicos têm, que é arrumar as questões da proteção civil, basicamente nos Ministérios dos Recursos Naturais, porque só vêm as catástrofes naturais e, normalmente, dentro destas, os terremotos, as mais frequentes, as tempestades hidrológicas e por aí fora, mas de facto hoje sabemos que isso é muito mais vasto, os próprios problemas, os incêndios eventualmente também, mas os incêndios são um problema que vai muito para lá de um problema de recursos naturais ou de ordenamento de apenas de recursos naturais, como muitas outras matérias hoje, as questões do terrorismo, etc., que colocam problemas de proteção, situações de emergência de proteção civil, que exigem respostas que não são compagináveis com leituras, como aqui foi dito pelo deputado Ascensio Simões, muito restritivas e apenas quase micro e setorialmente muito, muito engajadas. Portanto, enfim, dizer que naturalmente o Partido Socialista vota favoravelmente o parecer e regozija-se com a qualidade do mesmo e com as questões que ele levanta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota para dizer que me revejo nas considerações que sobre o relatório foram proferidas pelo líder da nossa bancada, o meu amigo José Miguel Medeiros, quanto à qualidade do relatório, que aliás não me surpreende. Eu tenho o privilégio de conhecer o trabalho do Ascensio Simões, nosso colega na Comissão de Defesa Nacional, desde há muito, e de segui-lo com atenção e com admiração ao longo do seu percurso profissional, em termos de responsabilidades públicas, que é um percurso vasto e que nos honra a nós enquanto socialistas. E que não é um percurso apenas fundado num conhecimento exaustivo da teoria, é um percurso fundado num exercício prático de responsabilidades com resultados concretos, que são também conhecidos da generalidade dos portugueses que se interessam por este tema. E eu partilho a inteligência da forma como ele aborda. Antes de mais, porque, ao contrário do que de alguma maneira é a tradição, agora estamos a inverter um pouco o modelo, apresenta uma opinião própria. Às vezes, muitos destes relatórios são apresentados sem a opinião própria do relator e com a desculpa de que depois o debate se fará quando se fizer em plenário nesses casos. Eu acho que é importante termos opinião e que a Comissão de Defesa Nacional tenha sobre esta matéria, sem nenhuma espécie de ilusões quanto a quem possa vir a ler, porque evidentemente isto entra numa marabunta absolutamente infernal e num labirinto indescritível que vai até ao âmago, até ao ventre da besta, na expressão dos franceses em Bruxelas, dos eurocratas regiamente pagos que se estão rigorosamente nas tintas para tudo o que não tenha que ver com o seu confortozinho tradicional. E digo isto também com alguma experiência, pouca, mas a suficiente para perceber como é que funciona a máquina eurocrática em Bruxelas e também em Estrasburgo, no que diz respeito ao Parlamento, e há aqui uma componente de Parlamento que também não é despicienda. Eu tenho uma visão muito pessimista daquilo que tem sido fundada numa observação constante desde que estou na Comissão de Defesa Nacional e há muitos anos que é que estou, do que são as possibilidades de real cooperação em termos de uma política externa de defesa e de segurança comum. E os passos que têm sido dados não têm sido passos significativos e temos que reconhecer ao fim destes anos todos que se não retrocedemos, pelo menos não saímos rigorosamente de onde estávamos. Há sempre muitos relatórios, muitas intervenções, muitos contributos que vêm dos vários think tanks que funcionam à volta das instituições europeias em Bruxelas, mas que depois não se traduzem rigorosamente em nada. E nós temos tido a oportunidade de ouvir aquilo que nos têm dito os nossos colegas que honram o nosso Parlamento com a sua presença, nomeadamente nas instituições de defesa mais elevadas, ao nível da Assembleia Parlamentar da NATO, onde está, por exemplo, o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, e estão outros, como o Vice-Presidente João Rebelo também. Acho que se há uma área onde eventualmente pode acontecer o milagre de uma cooperação que passe para além das declarações repetidas de boas intenções que se ficam normalmente por aí, é esta área do que tem que ver com as catástrofes e com os acidentes naturais ou não naturais. A consciência ao nível das novas gerações, das jovens gerações, tem-se elevado muito. Eu tenho alguma autoridade, porque dei um contributo para o déficit demográfico que se verifica na Europa, muito particular em Portugal. Sou pai de 5 filhos, o que não é coisa pouca, e tenho visto, ao nível das 2 edições de filhos que tenho, eu sou editor profissionalmente, portanto, primeira edição estou ao nível dos 40 anos, entre os 30 e os 40, a segunda edição está entre os 10 e os 15, que há um aumento, há um hiato que tem explicações ao nível partidário, etc. Mas há um aumento da consciência ambiental e das questões que têm que ver com estes temas. E isso parece-me particularmente significativo. E, por outro lado, do ponto de vista das opiniões públicas e da pressão das opiniões públicas, e nomeadamente das opiniões publicadas, a que os eurocratas de Bruxelas não são indiferentes, também há uma pressão acrescida que resulta daquilo que o José Miguel Medeiros referiu quanto às transformações ambientais, etc. E mesmo alguma reação, na minha perspectiva pessoal, inteiramente justificada àquilo que têm sido os disparates do presidente que foi democraticamente eleito nos Estados Unidos da América, já lá vai um ano e tal, e que nesta matéria também tem sido verdadeiramente um caso de antologia, que continua a prolongar-se na prática e naquilo que tem sido o discurso político incoerente que tem tido contra esta matéria. Portanto, talvez aqui haja alguma possibilidade. Agora, isso também não escamoteia aquilo que são as nossas responsabilidades. E eu quero crer que, com o contributo elevadíssimo de pessoas como o autor deste parecer, enfim, eu ia dizer dos 2 ou 3 camaradas que enquadram a minha posição nesta sala, que são pessoas que têm uma experiência muito viva e muito recente do que tem a ver com estas questões, eu quero crer que nós estejamos a fazer o caminho para estarmos preparados quando, eventualmente, e eu espero que não rapidamente, voltarmos a ser confrontados com situações como aquelas que vivemos há um ano. Eu quero acreditar. Devo dizer, aliás, que fiquei muito confortado. Não sou um ouvinte habitual, mas quando uma grande figura do PSD e da nossa vida democrática e do nosso sistema democrático, que é o Dr. Marcos Mendes, fez um elogio quase ditirâmbico do atual Ministro da Administração Interna na sua última intervenção semanal, que há quem diga que representa também, de alguma forma, aquilo que é o pensamento do atual Presidente da República, que eu tive o privilégio de ser colega na Faculdade de Direito de Lisboa, mas já lá há muitos anos. Mas isto é muito mais atual. E esse elogio, se não estivesse aqui uma colega nossa, que é a nossa colega Idália Muniz, eu dava-lhe a resposta que essa palavra, ao nível aristocrática que nos habituou o senhor deputado António Monteiro. O que eu espero, sinceramente, e hoje não temos...
Não tinha por tão
reação. Não temos...
Eu já divorciei pai há uns 8 anos e o meu apelido é assim.
Peço desculpa. Eu esqueço-me, peço-te imensa desculpa, Idália. Eu peço-te imensa. Sabes que é não, mas é que isso é sério para mim, é um erro lamentável. Serão, não é por reacionarismo.
Para ela também é sério.
Mas eu espero que sim. E isso era matéria que valeria a pena, não a propósito de um relatório da Comissão Europeia para o Parlamento Europeu, mas valeria a pena nós discutirmos aqui. Valia a pena nós discutirmos aqui, mas, enfim, eu apelo ao Sr. Presidente da Comissão para que um dia, sem comunicação social, se possa discutir esse tema, e tão breve quanto possível, porque é um tema interessante. Sou pena depois estarmos a fazer mais requerimentos para mandar chamar este ministro e aquele ministro, e mais este e aquele, para discutir o que eventualmente possa ter acontecido. Acho que isso faz parte do nosso quadro de responsabilidades e tem que ver com questões que temos tratado aqui, muitas vezes exclusivamente no plano teórico, tem que ver com o duplo uso, tem que ver com o papel das Forças Armadas, tem que ver com a Força Aérea, tem que ver com essas coisas todas. são coisas que me parece que têm uma certa importância e que conviria tratar com a rapidez possível. Mas, evidentemente, isto é só um apelo que é feito com a maior das modéstias e o que importa sublinhar aqui é a qualidade do relatório do nosso colega Ascenso Simões, que eu mais uma vez felicito vivamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais pedidos de palavra. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Ascenso Simões, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Quero agradecer aos senhores deputados os comentários que fizeram sobre este relatório. E queria só juntar um dado que me parece relevante, relevante nesta discussão. Talvez os senhores deputados não tenham bem consciência de que nós, nos últimos anos, talvez nos últimos 15 anos, aprofundamos muito a nossa incapacidade para lidar com problemas que estão na ordem do dia e que nos afligem. Se nós olharmos para a identificação e garantia das infraestruturas críticas, nós temos hoje na União Europeia uma situação muito difícil. Se nós olharmos para as circunstâncias em que a Europa hoje garante a soberania de abastecimento, nós temos situações muito difíceis. Se nós olharmos para as realidades demográficas que intervêm em todos os universos, todos os universos da segurança, desde a emergência médica até à defesa nacional, a segurança humana, nós temos hoje situações muito difíceis. E a verdade é que falta na União Europeia uma leitura global destas realidades, e a União Europeia tem tendência a esquartejar uma leitura holística destas realidades. E, portanto, quando nós, numa comissão, que é uma comissão institucional, que se obriga a fazer um pensamento para além dos dias, eu acho que fica bem que a Comissão de Defesa possa ponderar mais do que a mera circunstância e que possa ler de forma diferente a circunstância. Por último, gostaria de dar uma nota, que é uma nota meramente circunstancial. Aqui, nesta bancada do Partido Socialista, estava um ex-secretário de Administração Interna, secretário de Estado de Desporto, secretário de Estado da Defesa, um ex-secretário de Estado da Proteção Civil, um ex-ministro da Cultura e ex-presidente da Câmara de Lisboa, um ex-secretário de Estado da Proteção Civil, uma ex-secretária de Estado adjunta do Ministro da Solidariedade e um ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que acabou de sair. Isso também é agradável de ver, porque demonstra que o Partido Socialista coloca nas questões institucionais as questões de soberania um peso histórico e um conhecimento que vão para além daquilo que é o normal no trabalho parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as intervenções todas que foram realizadas. Sobre as sugestões feitas pelo Sr. Deputado João. Sr. Deputado Miranda Calho, faz favor.
Eu não quero acrescentar mais em relação àquilo que foi dito pelos meus colegas que falaram anteriormente, mas queria dizer que dou importância em relação a estes relatórios. Nós sabemos muitíssimo bem como é que é a peregrinação destes documentos dentro das instituições burocráticas europeias, mas penso que, de qualquer modo, é importante que haja relatórios deste tipo, chamando a atenção em relação a estas matérias. Eu penso mesmo que poderia aqui ter sido citado aquilo que foram as declarações do Presidente da Comissão em relação ao atraso no desenvolvimento do apoio a Portugal sobre esta matéria, porque ele fez declarações nesse sentido. E, portanto, nós podemos ajudar o Presidente da Comissão fazendo uma referência àquilo que foram as suas declarações sobre este assunto, precisamente procurando saber porque é que houve tanto tempo, uma decalagem tão grande em termos do tempo, naquilo que eram as decisões da Europa sobre o apoio a Portugal nesta matéria, não é? Isso foi feito na altura e penso que era relevante destacar aqui neste relatório também. E considero que, obviamente, é importante porque, digamos que aquilo que estão aqui nas declarações iniciais sobre esta matéria e que são pontos que me parecem relevantes em todo este relatório é a questão da citação dos fenómenos que ocorrem em termos, portanto, da necessidade de capacidades adicionais, o mecanismo de solidariedade, uma análise adequada dos riscos e da orientação, todos os instrumentos disponíveis da União Europeia, designadamente os fundos europeus e de investimento. Portanto, tudo isto faz parte deste relatório que foi apresentado ao Parlamento Europeu, não é? E, portanto, eu penso que isto é uma orientação muito interessante em termos do futuro. Quanto à questão das Forças Armadas, obviamente que a interligação com elas pode e deve ser feita. Aliás, devo dizer que já na questão do Catrina e noutros houve mesmo o apoio da NATO em relação a operações de catástrofes, que foi muito importante, e mesmo no terremoto do Paquistão, portanto, também houve uma posição e uma intervenção e participação. E eu penso que isso tudo decorreu da necessária coordenação e interligação entre todos os setores. E, portanto, eu penso que este relatório vai precisamente no bom sentido. Agora, acho que era bom acrescentar aqui as declarações feitas pelo seu Presidente da Comissão, porque elas demonstram que há qualquer inatividade em termos da Comissão nesta matéria, porque a resposta foi muito lenta, até nos primeiros tempos completamente ausente, não é? Pronto, era só isto que eu queria dizer, de qualquer modo, cumprimentar o relator, porque me parece que foi importante esta matéria. Muito obrigado.
Eu queria dizer que me revejo, evidentemente, nas palavras que foram ditas pelo Presidente Emérito Júlio Miranda Calha, e obviamente que deve haver uma referência ao Presidente da Comissão, porque ele foi claro nisso. Às vezes não é claro, e portanto o Presidente Emérito, sempre muito atento, sublinhou esse aspecto que me parece importante, e talvez acrescenta alguma coisa na possibilidade do relatório vir a ser lido nas várias instâncias labirínticas da União Europeia. E também talvez devesse fazer-se uma referência ao atual comissário cipriota responsável por esta área, porque ele esteve cá, esteve numa conferência aqui no Parlamento e dizem-me que também fez comentários muito simpáticos e muito calorosos em relação a Portugal. Eu, por acaso, tive o privilégio de o conhecer quando ele foi membro da Assembleia Parlamentar da OSCE, onde teve um percurso interessante. E sei que é um homem com dinâmica, não é da minha família política, portanto estou à vontade para dizer isto, eu penso que ele é liberal, mas é um homem com dinâmica que pode acrescentar aqui também um fator humano no que tem a ver com esta área que me parece particularmente interessante, e portanto não se perde nada se lhe puder fazer uma referência nestas coisas. Há também que acariciar os egos dos responsáveis, e sabemos todos a partir da nossa própria experiência, porque isso acrescenta o mérito daquilo que aqui está escrito e que é um contributo importante do Parlamento Português, de que nos temos que orgulhar. E dar os nomes às pessoas e os nomes corretos, como é o caso da minha querida camarada Idália Serrão, a quem eu nunca mais darei um apelido que não devia ter sido dado. A minha querida camarada Idália Serrão, neste caso concreto, também me parece importante ao nível de um relatório com esta qualidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu agradeço as sugestões dos Srs. Deputados Miranda Calha e João Soares. Claro que sim, que irei fazer uma integração das propostas no relatório. Alerto para o facto de eu ter feito uma abordagem de serenelha a estas afirmações. Porque quando eu refiro os relatórios da auditoria da Comissão relativamente ao universo da proteção civil, o que os relatórios da auditoria dizem é diferente do que disseram os presidentes, o presidente da Comissão e o comissário. Ou seja, nós estamos num universo em que a iniciativa política não corre no mesmo sentido das posições dos serviços da Comissão. Isso é indiferente para aquilo que importa aqui a referir, ou seja, na perspectiva de referir a ação concreta do Presidente da Comissão perante as ocorrências em Portugal, eu integrarei a proposta do Sr. Deputado João Miranda Calha, no que diz respeito ao acompanhamento e até ao patrocínio do Comissário quanto ao reforço das competências operacionais de Portugal, também farei o mesmo com o Sr. Deputado, a proposta do Sr. Deputado João Soares. E eu faria o seguinte, que era, introduziria essas alterações, mandaria para todos os senhores deputados que ainda estão aqui na comissão, e se não tivesse nenhuma oposição, eu consolidaria esse, esse texto junto do Sr. Presidente da Comissão, independentemente de nós podermos fazer uma aprovação já do texto aqui em Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, eu consideraria aprovado o texto com os votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS e com a abstenção do Bloco de Esquerda. Ficávamos então a aguardar que o Sr. Deputado das Ciências e Simões fizesse favor de nos fazer chegar as alterações que aqui anunciou relativamente ao relatório, e não havendo nenhuma objeção relativamente a essas alterações, está o texto considerado aprovado, e queria também manifestar o meu agradecimento pela exposição que foi feita pelo Sr. Deputado e particularmente pelo relatório. Sendo que o Sr. Deputado começou a sua intervenção por dizer que estão, chega-se a determinadas idades, se começa a fazer coisas que não interessam para nada, eu acho que este interessa para muita coisa, porque de facto trata-se de um assunto muito sério, relativamente ao qual há muito ainda para caminhar no âmbito da política europeia e particularmente da articulação entre as diferentes organizações podem prestar um papel relevante em momentos de proteção e socorro, momentos de emergência no âmbito da proteção e socorro. Portanto, acho que isto integra-se perfeitamente nas nossas preocupações e particularmente num dos temas que nós elegemos politicamente como um tema central da nossa análise política, nomeadamente procurando fazer um debate aqui na Assembleia sobre esse tema. Tem a ver com o duplo uso das nossas Forças Armadas. Chegados aqui, temos um terceiro ponto da ordem de trabalhos, que é a programação de trabalhos. Gostava de dar nota aos deputados que estamos já com a nossa programação definida no que diz respeito aos próximos tempos. Tiveram a oportunidade de receber uma nota dos serviços da Comissão que exatamente expressa as diferentes datas que estão já previstas. Gostava de realçar que ainda há poucas inscrições para dia 6 e 7 nas visitas às unidades. No dia 6 não há reunião da Comissão, mas dia 7 há reunião da Comissão em Montreal. Portanto, é preciso chamar a atenção. Está a ser tratado com a... Em princípio vamos ficar na unidade militar, na base aérea. Julgo que é na base aérea que vamos pernoitar e portanto era para lhes dar nota de que tudo está a ser ultimado, e vamos fazer a audição do chefe de Estado-Maior da Força Aérea no dia 7 na reunião da Comissão. Há temas que estão particularmente presentes nessa audição, têm a ver nomeadamente com o ponto de situação do Montijo e com a questão da aquisição dos meios aéreos de proteção civil que ficarão à responsabilidade da Força Aérea Portuguesa. E, portanto, eu acho que são dois temas muito relevantes e eu convidava os seus deputados a comparecerem na reunião e a estarmos empenhados neste debate. Há aqui questões de natureza organizativa que estamos a tratar, têm a ver, por exemplo, se haverá ou não jornalistas a acompanhar-nos, se podem ou não ter acesso. Estou a falar da visita. A audição dos chefes militares é sempre à porta fechada, portanto, seguramente, sendo essa orientação, eles nem sequer estarão próximos da sala onde nós vamos estar, sendo dentro de uma unidade militar. A organização garantirá esse afastamento mínimo. E, portanto, era dar nota disso relativamente à nossa organização. Já vos dei nota da manhã da agenda das tomadas de posse, portanto, está, digamos, suficientemente sublinhado o tema. Depois, ainda no âmbito da programação de trabalhos, o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Comissão, Miranda Calha, está a ultimar o programa com o Sr. Coronel Vila de Brito da conferência que se vai realizar dia 28 de março. E portanto pediu o favor do Sr. Deputado sobre as questões de recrutamento. Gostava também de dar nota e de dar uma informação, e aqui entrar no ponto 4 sem prejuízo de fundirmos os dois pontos, que é, fui abordado pela Liga dos, pela Associação dos Veteranos de Guerra, que me procuraram no sentido de manifestar o desejo de poderem apresentar aqui nesta comissão as suas preocupações. É uma associação que está sediada à Norte, está em Braga. A Federação, acho que junta 32 associações, tem um serviço, tem um trabalho ligado também ao apoio às vítimas de stress pós-traumático. Eu pedi-lhes que eles endereçassem por escrito para cá o pedido, que enviassem as documentações de suporte que entendessem necessárias e que depois, dentro daquilo que é um grupo de trabalho que está previsto fazer audiências, que seriam recebidos por esse grupo de trabalho e que as documentações que nos enviassem seriam obviamente distribuídas aos senhores deputados para o devido conhecimento. Portanto, era dar nota desta circunstância, queria que soubessem disto. Faz favor, Sr. Deputado.
É só por causa precisamente dessas audiências que eu tinha aqui proposto há um tempo atrás, que nós pudéssemos ouvir aqui a Liga dos Combatentes. Eu penso que é muito importante que seja, digamos, vista a ordem de presenças aqui na Comissão, em termos da Liga vir aqui, precisamente, digamos, antes, se calhar, da própria audição de outras associações, porque a Liga, em princípio, portanto, é uma componente liderante em termos dos setores e, portanto, importava dar atenção à Liga, não é?
Eu, sobre a questão das audições ou das audiências, aquilo que me parece adequado é que sejam feitas de acordo com o grau de precedência de entrada aqui na Comissão. E, portanto, foi essa a regra que definimos. Não acho necessário mudar regras a meio do caminho. E, portanto, o grupo de trabalho está investido pela Comissão na competência de fazer essas audiências e, portanto, falo lá dentro das regras de precedência que estão estabelecidas. Sobre um ponto final, tem a ver com uma iniciativa do Projeto de Lei 661-13, que cria a Unidade Militar de Emergência. É uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD. Nós temos que, sobre esta matéria, isto desceu por 60 dias, já foram ultrapassados 60 dias. Eu julgo que está na hora de nós agendarmos este tema e, portanto, queria alertar que agendaremos brevemente este tema para ser discutido. Não sei se há alguma sugestão, alguma intervenção que queiram fazer. Não, é um projeto de lei. Sobre criar a Unidade Militar de Emergência, de emergências. Portanto, vai ser agendada para cumprirmos o calendário. Nós temos tido aqui umas semanas atípicas com as reuniões dos grupos, com as jornadas parlamentares, com audiências que tiveram que ser promovidas com prioridade sobre outras, enfim. Portanto, vamos retomar os nossos trabalhos. Só queria prevenir os seus deputados que vai ser enviado a todos os seus deputados um recordatório dos temas que estão pendentes aqui na Comissão, quer das audiências, quer dos projetos legislativos, quer das audições que estão previstas. Vamos fazer um apanhado e enviar a todos os seus deputados para ver se fazemos uma reunião de coordenadores e mesa antes da reunião que será feita na próxima semana. E, portanto, para discutirmos um bocadinho, acertarmos alguns por nós, estarmos todos perfeitamente sintonizados com as iniciativas que estão previstas. Mais alguma questão? Estão poucas, estão três. Os assessores podem ir. Nós já tivemos situações com muito concreto. Não são loucos. Ah, eu sou. Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputada Idália Serrão, por favor.
Sr. Deputado. Senhor Presidente, é só para informar que eu não irei à visita porque é dia de conferência de líderes e não poderei adiantar.
Muito obrigado. Faz favor, Sr.
Presidente, só por uma questão de ficar já nota, e só vai ser entregue à tarde, mas o Partido Socialista vai apresentar um requerimento no sentido de ser criado o tal grupo de trabalho para tratar das matérias dos deficientes. E, portanto, se for aprovado, pode ser uma forma de acelerar alguma parte desse trabalho por esta via.
Eu...
Tinha-se falado nisso, pá, nunca mais... Não, isso é... Para tratar das questões, não. Número... Não, há um grupo de trabalho para as audições, coordenado pelo nosso colega Pimentel.
João Vasconcelos.
João Vasconcelos, e que integra, exatamente, João, que está a fazer a tratar das audiências. Era o que eu tinha ideia. A questão dos deficientes não me parece. Tinha ficado tinha-se falado nisso, mas nunca se concretizou.
Eu fiz a sugestão e foi considerado na altura que não fazia sentido. Ou que não fazia, que não era oportuno. Eu acho que a matéria, não só das deficiências, mas também os problemas que têm a ver com tudo o que é o universo dos ex-combatentes, acho que era útil fazer-se um apanhado destes temas.
Exatamente.
Todos.
Por isso é que
porque o assunto está a fervilhar. Eu acho que nós não podemos, pelo menos...
E acho que não faz sentido. Há coisas que não têm custo sequer. São questões mesmo de sensibilidade e de dignidade das pessoas. Não custa nada apanhar isto tudo, ver o que se pode resolver, sugerir a quem que resolva, como se fez com o Estatuto dos Militares, foi uma coisa boa. Aliás, essa proposta foi apresentada para mim aqui quase em direto, na altura não foi bem como proposta, porque não me aproveitei da audição, tenho por hábito fazer isso, mas foi uma sugestão, que seria uma possibilidade que o Partido Socialista veria com bons olhos. Portanto, depois, quando tivermos a declaração, pronto, e fica aí, não quer dizer que se comece a trabalhar amanhã, mas vai ficar aí a nossa proposta. Nós vamos dar entrada a esse requerimento, depois...
Muito bem.
Mas isso não tem que ser decidido hoje, como é evidente.
Faz parte.
Eu dou o meu apoio, eu dou meu apoio entusiástico a esta proposta que é feita pelo líder da minha bancada, com o dinamismo e a eficácia que todos reconhecemos e que estão comprovados ao longo de uma vida já vasta de responsabilidades públicas. E chama a atenção para o mérito que nesta matéria teve, por exemplo, a presidência do Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Caina à frente da Comissão de Defesa Nacional. Porque, em termos de relacionamento com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, nomeadamente, houve aqui um trabalho muitíssimo substancial, que começou também, é preciso reconhecê-lo, com o ausente, mas sempre presente no nosso espírito, Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, também dedicou alguma atenção. Nada que se compare com o que foi feito durante a presença do Júlio Francisco Miranda Calha, e é justo sublinhá-lo também com aquilo que foi o papel do próprio então Presidente da Assembleia da República, Jaime José Matos da Gama, que teve nesta matéria também um papel muitíssimo importante, foi várias vezes à Associação dos Deficientes das Forças Armadas e disse, com grande satisfação histórica que ficou registada do Presidente Arruda, que era já então o Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que, para nós, esta questão, mesmo em termos de apertos orçamentais, fossem as quais fossem, era sempre uma prioridade, que era uma responsabilidade de primeira linha do poder político em Portugal. E, portanto, não esqueça as palavras que nessa matéria, como quase sempre inspiradoras, o então Presidente Jaime José Matos da Gama disse sobre esta questão. E, portanto, vamos aprovar rapidamente a proposta que o Zé Miguel Medeiros apresentou, porque em nome da nossa bancada, porque ela é particularmente interessante e tem potencialidades indiscutíveis.
Vai ser agendado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é apenas para... Temos de dar tempo que as pessoas conversem à vontade. Não, é apenas para comunicar que o dia 7 também não poderei estar presente e também convém justificar estas minhas ausências. É que no meu distrito está-se numa luta partidária para presidentes de federação e há um trabalho político que, como eu sou candidato, tenho que fazer. E por cima tenho concorrentes, de maneira que a coisa é mais difícil. Mas é para justificar e depois justificarei, claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu estarei nessa deslocação com dificuldade, porque eu tenho o congresso, começa na sexta-feira, e eu sou o diretor da... sou o mandatário da Presidente do Partido, que me deu o trabalho, mas eu consegui organizar-me para nesses dois dias. Agora, o deputado António Carlos Monteiro, que é o Presidente do Conselho de Jurisdição do Partido, tem vários recursos e processos disciplinares, essas porcarias todas que vocês sabem que vamos ter nos nossos partidos, e ele tem que resolver tudo antes do congresso. E, portanto, ele só vai ao primeiro dia, que é João Jacinto do distrito onde ele é deputado, mas não irá ao segundo por a razão que ele tem que resolver estas questões.
Bom, foi levantada uma questão que tem a ver com a presença de deputados dos círculos eleitorais nestas visitas. Na visita sim, na reunião da comissão não. São coisas de si, quer dizer, podem presenciar a reunião, não estão impedidos. Vieram duas pessoas. Portanto, nós vamos, estão de acordo com esta ideia, que é convidar os deputados círculos a acompanhar-nos e depois, na reunião, enfim, podem assistir, não podem participar. Estamos entendidos?
Condições mínimas.
Mas, ó Sr. Deputado, eu julgo que não há razões de preocupação. Fiquem descansados. Sr. Deputado, está encerrada então a reunião. Muito obrigado. Peço desculpa, só um segundo, que ainda não terminamos a reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava-me a aguardar aqui para este outros assuntos, porque era...
Peço desculpa.
Aquilo que eu tinha a dizer relacionava-se com isso. E era no sentido de que propunhamos ao Sr. Presidente da Comissão, em nome da Comissão de Defesa Nacional, uma vez que hoje foi o último dia de funções do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o General Artur Pina Monteiro, que a Comissão de alguma maneira pudesse elaborar um louvor no sentido de poder apresentar relativamente ao papel e à missão que o Sr. General desempenhou como Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica a proposta. Eu, pessoalmente, considero que pelo menos devemos dar uma palavra de reconhecimento pela forma leal como ele atuou sempre com esta comissão. Concordando ou não com as posições e com as opiniões que possam estar na origem, acho que ele foi sempre leal nas relações com a Assembleia.
Senhor Deputado Miranda Carlos. Eu queria sugerir, aliás, uma coisa que já tinha conversado também aqui com o Sr. Presidente.
Já foi tratado.
É que oferecêssemos um almoço. Não,
já o falei no início da reunião. Senhor Deputado, obrigado.
Pronto, ok.
Senhor Deputado João Soares.
Eu acho que o louvor é uma coisa perigosa, porque abre um precedente que não tem sido usado até aqui. Agora, acho que uma carta do Presidente que resulte de um consenso da Comissão faz todo o sentido. Eu tenho a maior das simpatias para o Sr. General Pina Monteiro. Devo dizer que quando fiz a minha recruta no COM em Mafra, o Sr. General Pina Monteiro, que era então um alferes recém-saído da Academia Militar, era comandante de pelotão e, portanto, eu conheci-o nessa altura. É um homem simpaticíssimo, encantador e acho que se portou sempre muitíssimo bem com a Comissão de Defesa Nacional e foi de uma grande lealdade. Para além de que o seu irmão tem o melhor restaurante do Sabugal, onde eu tive que fazer uma apresentação de candidatura, e foi um grande combatente da Legião Estrangeira Francesa. Atenção. Pois, portanto, se isso é uma sugestão eventualmente possível para se fazer o tal almoço de homenagem ao General Pina Monteiro. São tudo muito bons.
Sr. Deputado Pedro Roca, esta sugestão de transformarmos... Sr. Deputado João Rebelo.
Presidente, eu faço minhas as palavras do deputado João Soares. Eu nem sei se a comissão tem a possibilidade até regulamentar de aprovar o louvor. O que vamos fazer é convidar para um almoço de despedida e assim é feito. As referências já foram feitas aqui a semana passada ao próprio senhor general. O Diário Notícias está a fazer um trabalho sobre o novo SENGFA e pediu também, falou com todos os grupos sobre o que pensava. Eu fiz uma análise que eu acho que é correta sobre o desempenho das funções do Geraldo Pina Monteiro. Portanto, não é pacífico que tudo que correu, correu bem. Agora, que é verdade que a relação institucional ele teve com a Comissão de Defesa foi sempre de grande lealdade e acho que vale destacar isso através do almoço, que foi o que vamos fazer. Vamos agora...
Eu coloco-me numa posição intermédia, então, que é fazermos mesmo uma carta, um documento que transmita aquilo que foi já aqui hoje, foi aqui dito na última reunião por todos nós, portanto, expressando que por decisão da Comissão entendemos que devia ficar plasmado por escrito aquilo que foi dito na última reunião por todos os intervenientes dos diferentes grupos, no sentido de reconhecer a forma leal e correta como ele se relacionou e, portanto, e agradecer, e disponível, e agradecer, agradecer os serviços que ele prestou. Uma coisa simples, eu enviarei a minuta aos seus deputados. Não, são coisas diferentes. Acho que sem prejuízo de termos sobre a sua atuação algumas opiniões diferenciadas, não quer dizer que não tenhamos um gesto. Senhores deputados, muito obrigado então.